Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quem foi que judiou com ele aí? Ideia. Quem foi que judiou com ele? Hã? É, né? Amém. Amém. Graças a Deus é uma chuvinha aí para refrescar. Antes, mais nada, antes que eu esqueça, dava de 2, acho que 2 dá, 2 ou 3 no máximo. Voluntários ou voluntárias, né? Pudesse amanhã de manhã, porque nós vamos receber amanhã, à tarde, eu acredito que à tarde, deva estar umas 30 pessoas que virão de Mineiros. Eles vêm puxar de panela da SL. Eu sei que todo mundo está trabalhando, todo mundo tem o que fazer, mas se tiver jeito para dar uma ciadazinha no alojamento aqui em cima, dar uma ajeitada no alojamento, né? E passar um batomzinho, né, para ficar. São 2 alojamentos. Parece que um está sendo ocupado pelos TEL, né? Aí são 2 outros alojamentos que tem como dar uma arrumada, dar uma ajeitadinha. Aí se aparecer alguém disponível, me fale, porque aí eu fico já com menos um problema. Amém. Nós temos uma reunião boa lá em Arizona. Foi muito boa, muito tranquila. Muito boa a reunião. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Isaías. Isaías. Isaías 27. Mas eu lê para mim, por favor, filha. É, Isaías capítulo 27, versículo 1. Qual é? Isaías 27, versículo 1. Então, lê, por favor.
Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia, haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria.
Amém. Por enquanto, depois nós continuamos a leitura. Amém. Às vezes nós temos uma falta de entendimento, de compreensão, somente com relação à tribulação, com relação à luta, com relação à dificuldade. E esquecemos de tomar posse, né? De realmente receber as bênçãos, a palavra que Deus deixou para a igreja. Deus deixou para a igreja. Deixou para nós. Deixou para a igreja. Por isso que está escrito assim: bem-aventurado, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. Tá? Aquele pessoal bem-aventurado ali é a igreja. A igreja, ela sempre é bem-aventurada. Sempre. O povo de Deus é um povo abençoado, tem que ser um povo abençoado. Tem que ser um povo tranquilo, tem que ser um povo feliz, tem que ser um povo alegre, tem que ser um povo próspero. O povo de Deus tem que ser. Agora, o que precisa muito é entendimento, é compreensão, é saber separar as coisas e não causar mais dificuldade ainda com a falta de entendimento, né? Quando Deus disse, olha, vai e abre os olhos desse povo, ele quer dizer exatamente isso. Vai e faz com que todo mundo entenda. Entenda e possa viver em paz, viver tranquilo, viver feliz. Nesse capítulo aqui de Isaías, Deus fala assim: naquele dia, ele está se referindo a um dia. Que dia seria esse? O dia em que Deus iria começar o seu reino. O dia que Deus iria começar o seu reino. Aquele dia. A partir daquele dia, daquele momento, daquela hora, ele já estabeleceu o seu reino. Jesus disse assim: se eu expulso Bezebu, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus chegou a partir do momento em que Jesus veio e disse: eu sou o rei, eu sou o Senhor. Ficou bem claro que ele era o rei, o senhor da igreja, né? E nós temos muitas escrituras que mostram, que provam que Jesus Cristo é o senhor da igreja. Ele é o senhor, o rei da igreja. E se existe o rei, existe também o reino. E o reino somos nós. Nós somos o reino de Deus. Deus disse: olha, o meu reino não é desse mundo. O meu reino é outra coisa muito diferente. A igreja é uma coisa diferente. A igreja é um povo diferente. A igreja é um povo que Deus compara assim, entre a luz e as trevas. Há uma diferença muito grande entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Agora, essa diferença, ela só vai aparecer por nossa causa, depende de nós. É você que vai fazer essa diferença. Não vai pintar, né, a gente, vai escrever na nossa testa, não vai acontecer nada a não ser dentro de nós. Então é você que vai fazer a separação. Quando Jesus veio, ele não era de outro mundo. Jesus não era uma coisa completamente diferente. Não era uma pessoa diferente. Não era, ali diz, a luz veio ao mundo. Não era uma pessoa que você conversava com ela, todo mundo se encantava conversando com Jesus. Um homem que tinha um entendimento, uma sabedoria, uma compreensão fantástica, inigualável. Mas ele fazia aquela diferença. Ele sabia que ele era diferente. Se eu não tomar para mim essa diferença, se eu não tomar para mim, eu nunca vou ser diferente. Está bem? Quando ele orou em João 17, ele fala, Pai, ele chamava Deus de Pai com uma naturalidade danada. Eu te glorifiquei na terra, eu fiz a tua vontade. Então ele sabia que ele estava ali agradando a Deus, que ele estava fazendo, que ele era diferente. Amém? O mundo não vos odeia, mas a mim o mundo odeia. Ele estava ali fazendo referência a ele. O mundo não odeia você, mas a mim odeia. Ele estava ou não estava fazendo ali diferença entre ele e o mundo? Né? Vocês são do mundo, eu do mundo não sou. Então, meus irmãos, quem faz essa diferença somos nós. Ou então, às vezes, nós é que às vezes perdemos essa oportunidade e nos igualamos ao mundo. Nós mesmos é que perdemos a bênção e nos igualamos ao mundo. Amém? Os irmãos dele, quando subia para a festa, ele falava, vocês vão, depois eu vou. Porque vocês estão fazendo, vocês estão no dia de vocês. Eu estou em outra situação. Jesus, ele fazia a diferença entre ele e o mundo. E nós, essa questão religiosa, essa coisa de separar a gente, separar nós, nos separarmos de Deus, não é bom. Não é bom a gente ficar Deus lá e nós aqui, não. Não. Deus longe de nós, não. Deus está aonde? Eu preciso me sentir filho de Deus. Eu preciso me sentir junto com Deus. Eu preciso me colocar numa situação em que eu sou diferente dos outros. Eu não preciso falar. Jesus diz, você não está dizendo que você é rei? Você não está, porque ele deixava entender que ele era o rei. Ele deixava entender que ele era o Senhor. Ele deixava entender que ele era bem-aventurado, que ele podia, e que tudo o que ele quisesse ele fazia. Ele deixou entender isso. Quando ele chegou e chamou Lázaro de dentro do túmulo, sai de dentro do túmulo. Quando ele andou ali sobre as águas, né? Quando ele multiplicou os pães, e quando ele fez tudo o que ele fez, porque ele se julgava diferente dos outros. Amém? Ó, vocês estão fazendo isso, é tempo de vocês, ou não? Vocês pensam desse jeito, eu não penso. Eu desci do céu. Quem falou para ele que ele desceu do céu? Quem falou? Não é? Pensa bem, porque às vezes é fácil a gente ler. Mas pensa bem, e se coloca no lugar dele. Para dizer, chegar e dizer, eu desci do céu. E por que que você não fala, eu desci do céu? E por que que você não fala, né, assim, eu sou diferente. Eu sou filho de Deus. Minha é a terra e tudo que ela possui. Por que que você não fala isso? Por que que a gente não fala isso? Porque nós nos sentimos separados, nós nos sentimos assim, longe, distante de Deus. E as Escrituras, você pega aqui no versículo 3, diz assim, ó, eu, o Senhor, aguardo, versículo 3, 27, versículo 3, eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia a guardarei. Estava se referindo a quem? Quando eu leio isso aqui, ó, isso aqui é para mim. É para mim. Está mostrando o quê? Que Deus me guarda. E guarda ou não guarda? Mas nós tomamos posse disso, nós nos sentimos guardados por Deus. Não é verdade? Não, qualquer coisinha a gente abala, qualquer coisinha a gente tem medo. Jesus não tinha medo, ele confiava, ele sabia. Todo mundo querendo prendê-lo, todo mundo querendo matá-lo, todo mundo querendo fazer. Ele passava no meio, falou, a hora que eu chegar, a hora que eu tiver que morrer, eu vou morrer, ué. A hora que chegar a minha hora, eu vou chegar a minha hora. A hora que chegar, não tem nada que vai impedir. Mas enquanto não chegar, também nada vai poder me impedir fazer o que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer uma coisa e eu vou fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Ontem nós até falamos isso lá em Horizonte. Sabia que todos nós temos uma missão? Ou não? Qual a sua? Qual a sua? É trabalhar na moda mais? A sua missão é... Qual a sua, Paulo Júnior? Né? Qual a sua, Luiz? Qual a sua missão? Ou nós não temos uma missão? Você acha que tem, Estevão? Você já sabe qual a sua? Ainda não. Já sabe qual a sua, Alisson? Será que nós temos? Hã? Não, mas nós temos que saber, Alisson, para poder. Nós precisamos saber que nós temos uma missão. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Levanta o braço aí. Quem sabia? Sabia, Silvia? Qual a missão sua? Hã? Qual a missão sua? Não, sua missão não é buscar Deus. Você tem Deus ou não tem Deus? Hã? Pois é, depois que você, antes de você ter Deus, você não tem missão nenhuma. Depois que você tem Deus, qual a nossa missão? Qual a nossa missão? Wender. Wender estava na reunião ontem, ele sabe. Qual a nossa missão? Toninho. Toninho sabe. Ou você não tem uma missão?
Fazer vontade de Deus, agradar a Deus.
a mesma missão, a mesma de Jesus. A mesma missão de Jesus. A mesma. Ou não é? Por que que eu sei que é? Por que que nós sabemos que é? Hã? Por que que é? Cabeça? Nós não somos o corpo? Aí o corpo faz uma coisa, a cabeça faz outra? Ou todo o corpo e a cabeça faz a mesma coisa? Se a cabeça é santa, o corpo não é santo? Se a raiz da árvore, aí a raiz é uma coisa, o tronco é uma coisa, os galhos são outra? Não. Se você pegar o galho, ele tem a mesma, o galho, tem a mesma característica do tronco. A mesma missão de Jesus é a nossa. Então, quando eu leio as Escrituras, está falando com quem? Comigo. Quando eu leio as Escrituras ali, eu posso até estar ficando louco. Mas às vezes a gente nem fala para os outros, né? Mas eu leio ali, ele está falando comigo. As Escrituras estão falando comigo. Eu sou essa pessoa regada, ó, eu, o Senhor, aguardo, por que há? Hã? Por que há? Igreja, eu guardo a igreja, você não está aqui dentro, você não faz parte do corpo de Cristo, eu guardo a igreja. Mas se eu não crer, se eu não pegar isso para mim, eu não vou ser guardado. Jesus disse, olha, é preciso crer. Nas Escrituras está escrito, né, a meu respeito. Ele falou, está ali, ó, a Escritura está falando de mim. E se está falando dele, está falando de mim também. Porque eu pertenço a ele. Eu sou membro do corpo de Cristo. Amém? Amém? Então, quando eu leio ali, quando eu estou, vamos dizer que eu estou atribulado, eu estou com medo, eu estou angustiado, que ele também ficou. Ele também ficou angustiado, ele também foi... Fizeram comigo, vai fazer com você também? Claro, tudo que fez com ele, eu também sou passivo de passar pelas mesmas coisas que ele passou. Fizeram comigo, vai fazer com você também. O mundo vos odeia porque odiou a mim primeiro. Em compensação, Deus me amou, vai amar também a igreja. Deus abençoou, vai abençoar também a igreja. Amém? Se alguém se levantar contra mim, vai cair diante de mim. Por quê? Porque se alguém se levantou contra ele, caiu diante dele. Isso é que vai nascer um povo de Deus, uma igreja forte, uma igreja, porque uma igreja que ela acredita ser de outro mundo. Uma igreja, um povo que se sente diferente dos demais. Amém? Eu não sou do mundo. Você sabia disso? Que eu não sou do mundo? Que eu sou diferente? Sou ou não sou, Ana? Eu não sou diferente? Sou ou não sou diferente, gente? Pronto. Eu sou e boi não lambe. Porque eu acredito que eu sou. Eu sou. Sabe? O que que quando perguntaram para Deus, quem é o Senhor? Ele disse, eu sou. Amém? E eu preciso acreditar nisso também. Ah, mas isso é muito, como é que fala? Muita pretensão. Isso é muita, hã? Ousadia, ousadia. Isso é muita ousadia. Não é não, gente. Se nós não formos ousados, se nós não formos realmente, se nós não crermos, nós não vamos fazer parte do corpo de Deus. É a única forma de você vencer o Satanás, é a única forma de você vencer o mal, é você crendo que você é maior do que ele. Você é maior do que ele. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, se você não for maior do que Satanás, você não vence ele. É o maior que vence o menor. Se você não for maior, você não vai vencer. Aí, às vezes, a gente fica colocando lá embaixo, né? Aí, né? Cuidado, ora por mim, que Satanás está me perseguindo. Ora por... Então, você não vai vencer o diabo, nunca você vai vencer. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E quem vai vencer o mundo é você. Tem de bom ânimo. Se você quer realmente ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Se você fizer parte do corpo de Cristo, você é essa pessoa que Deus prometeu aqui, ó. Toda promessa que foi feita para ele, foi feita também para nós. Amém? Tudo que foi feito para ele, foi feito para você. Tudo que foi dado a ele, foi dado a nós. Ele é herdeiro e nós. E nós? Amém? Ou não é assim? Hora nenhuma nós precisamos, podemos nos sentir menor do que o diabo. Menor do que o diabo. Deus falou, ele vai, você vai pegar o calcanhar dele, ele vai nos perseguir, ele vai tentar, ele vai fazer isso. No entanto, a nós foi dado pisar a cabeça dele. Então a nós foi dado pisar a cabeça dele. Pronto. Ele me persegue? Persegue. Ele me tenta? Tenta. Cria muito problema para mim? Cria. Mas eu acho, eu encontro, e piso a cabeça dele. Piso a cabeça dele. Amém? Ele cria muitos problemas para mim. Mas de todos os problemas que ele criou para mim, ele não leva vantagem nenhum. Em nenhum. Tem um versículo, ou não tem, que diz assim: nisto, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Porque... Hã? Será que a gente acha esse versículo? Como é que eu sei que Deus é comigo? Em que o inimigo não leva vantagem sobre mim. Olha, é isso que eu sei que o Senhor é comigo. Porque o inimigo não leva vantagem em nenhuma vantagem sobre mim. Amém? Cai 1.000 de um lado. Cai 10.000 do outro. Você não cai. Por que que você não cai? Porque você não foi feito para cair. Você não foi feito para poder ser vencido pelo diabo, não. Nós fomos criados por Deus para vencer. Amém? Amém? Então, o que que isso é importante? É importante o seguinte: quando você se sentir perseguido, quando você se sentir acuado, quando você se sentir perturbado, atribulado, sem força, desanimado, né, frouxo. Entendi que você se sente assim, frouxo, desanimado, desmotivado. Coisa que, eu não sei, você pode até um dia me ver desanimado, mas você pode acabar de matar porque eu estou morto. Você me vê Já viu, Priscila? Já? Por quê? Quando você... E não é que eu não sinto desanimado. E não é que eu não sinto a dificuldade. Eu sinto. Mas essa dificuldade, ela é passageira. É uma coisa assim, que é pouco tempo. Aqui ele fala assim, ó. Cadê? Ah. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, quem? Agora, onde está essa espada grande e forte? Aonde ela está? Aqui, ó. Onde ela está? Não faz parte da minha armadura? Não faz parte da minha armadura? A palavra de Deus, ela, a espada que castiga, a espada que fere o inimigo, está nas minhas mãos. Ela faz parte da minha armadura. Ela está na minha mão. Então, muitas vezes nós somos vencidos, nós somos derrotados, nós ficamos abatidos, oprimidos, às vezes, muitos dias, que nós não temos defesa. Nós não temos a espada na mão. Nós não temos domínio sobre as escrituras. Nós não temos uma palavra para poder falar para o inimigo. E aí o inimigo vence. Amém? Então, quando eu me sinto oprimido, quando eu me sinto cercado, às vezes ali eu vou ali. Senhor, uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Ou seja, eu preciso dar uma afiada na minha espada. Porque eu estou, né? Eu vou enfrentar o inimigo. Então, eu vou dar uma afiada na minha espada. E vou para cima, eu vou ali resolver aquele problema, certo de que eu, mais uma vez, Deus vai me livrar. Mais uma vez eu vou vencer. Mais uma vez o inimigo não vai levar vantagem sobre mim. Ele ainda fica bravo, porque ele fala, não acerto aquele caboclo, aquele lá eu não acerto. Ele acertou Jesus? Ele conseguiu acertar? Não. Nisso, Senhor, sabemos que o Senhor é conosco, que o inimigo não leva vantagem sobre nós. Ele tem levado vantagem sobre você? Tem, Simar? Tem levado? Mas não está certo. Não é para levar. Tem levado vantagem sobre você, Rodrigo? Não? Amém, graças a Deus. Tem levado vantagem sobre você, Maurício? Algumas? Tem dado alguma rasteira? Né? Tem levado vantagem sobre você em alguma coisa, Neto? Tem. Estevão? Não, animado, já que o Estevão está ali, ele não pode estar levando vantagem sobre você. Porque, né, Estevão? Assim, ele tem levado vantagem sobre você, Cezinha? Ah. É, né? Se acerta ele... Cinco. É mais ou menos por aí. Essa é a média. A gente muitas vezes... Mas quando você entende essas coisas... Quem é sábio, prudente, que entende essas coisas... Olha... E o inimigo não é para levar vantagem sobre você, meu irmão. O inimigo não é para levar vantagem sobre você. Amém? Muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições dos filhos de Deus, mas de todas elas o Senhor. Mas aí, Lucimar, quando você afia a espada, quando você sabe, usa a palavra de Deus, dá assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração. Sabe outra coisa? Deus falou assim, olha, só vai ser filho de Deus, só vai ser filho quem tiver a palavra, sabia? Quem tiver a palavra. Eu vou colocar a minha lei, eu vou colocar a minha palavra no seu coração, e você será filho de Deus. Então, enquanto a palavra estiver aí na Bíblia, enquanto a palavra de Deus, o entendimento, a palavra quer dizer entendimento, compreensão, o verbo, Deus, a palavra é o verbo, a palavra é o entendimento. Enquanto estiver no livro, escrito, não te defende, não te defende. Ela precisa estar no seu coração. Ela precisa estar em você. Você precisa ser capaz de falar. Amém? Vocês concordam com isso? Ou eu estou agitado? Hã? Ou eu estou excedendo? Não estou. Mas não estou mesmo. Pega lá. Você pegar Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 10, Isaías também faz referência. A, olha, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Vou colocar a palavra neles, neles. É. Amém? Não será filho de Deus quem não tiver a palavra. A palavra tem que sair da sua boca. Paulo fala em Romanos capítulo 10. A palavra está na sua boca. Romanos capítulo 10. Versículo 6. Capítulo Romanos, capítulo 10, versículo 6. Olha, eu vou falando e o que vai nascendo dentro de mim? Eu vou falando e vai surgindo dentro de mim o quê? A palavra, por isso vocês não me aguentam. Romanos 10, 6. Fala, filha, com autoridade.
Mas a justiça, que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu... Isto é, a trazer do alto a Cristo?
Isso.
Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo?
Se você ficar perguntando, quem vai subir ao céu para trazer de lá a Deus? Quem vai descer aos infernos para fazer Deus subir até nós? Quem, se você ficar fazendo essas perguntas idiotas, amém? Como é que Deus vai habitar em nós? Como é que Deus vai fazer... Como é que Deus vai não sei o quê? Como é que eu vou vencer não sei, o diabo? Se você ficar com esse tipo de procedimento, então, aqui diz, olha, isso não é a justiça de Deus, ou seja, não é o pensamento de Deus, não é o que Deus quer para nós. Deus quer para nós, é nós, meu irmão. Nós. Amém? E que é nós. Senão o diabo não respeita você, não. Senão o diabo não vai, ele não vai cair diante de você. Por maior que ele seja, mais poderoso que ele seja, ele não é maior do que eu. Maior que eu. Ele não é. Amém? Não pode ser. Isso pela fé. Deus me deu essa graça. Deus me deu. Eu vou te dar o meu espírito. O meu espírito é maior do que tudo que é demônio. O meu espírito é maior do que tudo que você pensar. E eu vou te dar. Eu vou derramar sobre você o meu espírito. Foi esse espírito que Jesus incorporou. O Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus? Quem não tem? Você não tem o Espírito de Deus? Então você não pode ser um borra-bosta qualquer. Não pode. Concorda? Amém. Não é não? E, então não tem sentido. Não tem sentido. Concorda, meu filho? Se eu não tenho o Espírito de Deus, aí, ó, não pode ficar. Se ficar oprimido, tem que ser rápido. Não pode ficar triste. Se ficar triste, tem que ser rápido. Não pode ficar, não pode levar. Você leva um murro no olho, imediatamente você tem que se recuperar. Amém? Aí você poderia dizer o seguinte, mas não está escrito que se alguém ferir uma face, vira outra, não está? Ah, é uma arma que eu uso contra ele. Ele bate no rosto, bate no outro, e para onde ele vai? Ele dá um tapa no meu rosto de um lado, dá um tapa no meu rosto do outro, e para onde ele vai? Vai embora. Eu venci ou não venci? Apanhei. Mas venci. Porque o que interessa não é vencer? É, uai. Eu uso as armas que Jesus usou, uai. Eu uso as armas que Jesus usou. Amém? Ele me obriga a dar um passo, eu dou logo 3, 4. Amém? Me humilhou? Me humilhou. Mas eu venci. Bem-aventurado aquele que se humilha. Bem-aventurado aquele que sofre o dano. Pronto, eu uso as armas que eu tenho. E elas são poderosas. Elas são poderosas. O que importa é que o diabo suma da minha frente. Eu levar 2 tapas no rosto, ó, eu, amém? Alguém me chamar de endemoniado, ó, o que importa é que o diabo vá embora. É o que o diabo suma da minha presença. É. Eu sofri o dano. Daqui um pouquinho eu recupero. Então. Aí você reage, Alisson. O diabo não vai embora, quebra seu dente. É, reagiu, levou o murro, não é isso? Quebrou o seu dente, você foi para o dentista, teve que fazer implante, etc. Tal, gastou dinheiro e tal, e o diabo continua. E ele dá outra vez, ele vai usar a mesma coisa. Ele vai fazer as mesmas coisas. É por isso que Deus é comigo. E é por isso que Deus era com ele. Porque ele sabia usar a espada na hora certa. Ele sabia. Pronto, acabou. Não leva vantagem sobre nós. Achou o versículo? Quem achou? Salmo. Pois é, eu não sei onde é que está escrito, mas eu sei que está escrito. Eu não sei dizer para você o lugar, mas eu sei que está escrito. Vamos ver.
Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo.
É quase, não é bem esse. Mas isso aí fala o quê?
Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo.
Não, não é esse o versículo. Mas, eu sei que não é esse. Mas esse também serve. Amém? Todas as vezes que eu digo, Senhor, Ele vai dizer, eis-me aqui. Quando eu peço a Deus uma palavra, Ele me dá uma palavra. E aquela palavra me consola, e aquela palavra me dá força, e aquela palavra me anima. Por quê? Porque eu entendo que aquilo é comigo que Ele está falando. Então vamos lá, Romanos 10, depois nós achamos o versículo. A hora que eu achar, amém? Fala.
No final tu fala assim, ó. Fala que não sejamos vencidos por Satanás. É isso?
Não, também ajuda, né? Mas não é esse o versículo. Como é que está escrito aí? Segunda Coríntios 2:10.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás.
Repete.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás.
Então, Deus não quer que nós sejamos vencidos pelo diabo. Vamos repetir? Deus não quer que nós sejamos vencidos pelo diabo. Deus, presta atenção aqui, atenção. Depois você chega em casa e estuda a Escritura. Deus quer que nós vençamos o diabo. A gente fala, se você quiser, eu já entreguei para Deus. Deus não recebe. Vem. Deus não pega essas encomendas. Entendeu? Você fala, não, eu já deixei na mão de Deus. Deus não pega batata quente, esse tipo de coisa, não. Deus quer que você mesmo vença o diabo. Amém? Ele nos tem dado tudo que diz respeito à nossa salvação. Deus nos tem dado força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha justiça. Amém, Cleide? Entendeu? Depois você vai me explicar. Amém? Vou cobrar tudo. Às vezes eu chego para o irmão e falo para o irmão, fala, meu filho, explica para mim alguma coisa na vida. E a pessoa não sabe explicar. Se ela não sabe explicar, ela não tem, sabia? Ela não tem. E você precisa saber falar. A palavra precisa estar na sua boca. Você tem que saber explicar. Explica. Fala para mim sobre o reino de Deus. Fala para mim sobre o céu. Fala para mim sobre o inferno. Fala sobre as coisas do céu. Fala. Ontem nós falamos lá em Orizona sobre o que, Wendy? Já esqueceu, Wendy? Ontem eu estava explicando para ele. Como é que você sabe que Deus amou a gente? Ninguém ama os outros. Ninguém ama à toa. Ninguém ama sem alguma coisa. Deus tinha uma razão para nos amar. Deus tinha um motivo para nos amar. Amém? Deus tinha motivo para nos amar. Concorda? E aí, outro dia eu explico para vocês. Outro dia, não é uma pregação, tem que ser, é uma história importante demais, saber por que que Deus me amou. Ele tinha motivo para me amar? Amém? A Carmen parece que teve uma visão e quer contar a visão. O que que vocês acham? Gostaria de ouvir a visão? A visão, será que está relacionada com o que eu estou falando? Eu não sei, porque a Carmen... Eu não sei não, eu tenho certeza. Mas é porque a Carmen... Né, eu não falei nada para ela, não comentei com ela nem nada. Mas se Deus está aprovando... Vamos ver? Cadê o microfone? Não vai lá. Será que Deus gosta desses microfones? Não? Vem cá, Carmen, senta aqui, por favor. Aqui, ó.
Amém. A visão foi lá em casa, antes de vir para cá. Eu estava atrasada, arrumando. Não costumo ter visão com o olho aberto. E eu tive essa visão lá antes de vir. Eu via duas armas, uma arma apontada para mim. E uma pessoa segurando a arma, e atrás dessa pessoa eu via a igreja. Como se eu estivesse vendo as pessoas, a igreja que estava aqui no salão. E outras pessoas estavam também com armas apontadas. Uns que estavam mais longe, assim, eu via eles muito longe, as pessoas, os homens, conseguiam atirar. Eu só não via se acertava. Mas quando a pessoa foi para atirar em mim, eu lembro que eu falei assim, o meu Deus é maior. Ele não vai deixar a bala sair. E o homem ria de mim, um homem com a roupa escura, e eu orei de novo e falei, o meu Deus, na hora me deu vontade de falar isso. A bala não saiu, ele atirou, né, apertou, não saiu. Aí um outro que estava do lado viu eu falando e viu a arma falhando e veio bravo, muito irado. Eu até tive medo na hora. Mas eu lembrei, na hora, que quando eu falei que meu Deus era maior e que a bala não ia sair, a bala não saiu, me deu força para falar de novo. Aí eu falei, a arma era até maior, não vai sair, porque o meu Deus é maior. E não saiu.
Amém. O que você entendeu? Não. A igreja estava... E a arma estava apontada para a igreja. A arma estava apontada para a igreja. Talvez seja por isso que Deus está nos falando o que está falando agora. Por quê? Deus tem visto a arma apontada para a igreja. E Ele quer ajudar a igreja. Porque é o seguinte, agora mesmo eu estava com o ar chegando ali, ele chegou... E nós estamos cansados, tive que levantar às 6 horas da manhã, a menina com febre, tive que levar no posto para poder tomar tirar o sangue, aquela coisa toda, para ver o que é, qual a causa da enfermidade. É uma tribulação? É. É uma arma apontada contra nós? É. Mas a reação nossa, a maneira com que nós vamos reagir contra as tribulações, contra os problemas, contra as lutas, etc. Porque se eu não souber reagir, se eu não souber proceder, aquilo vai prolongar e o inimigo vai usar aquilo para tirar, para poder arrasar com o dia da gente. Tem dia que para arrasar com o dia seu. E você passa o dia inteiro atribulado. Tudo parece que não dá certo. De repente você fica nervoso e ofende os outros, e é ofendido, e etc, etc, etc. Né? Então, a arma do inimigo, ela está voltada contra nós. Por que que a arma dele está sempre voltada contra nós? Por quê? Porque nós somos inimigos. Ele vai voltar, ele vai apontar a arma dele para os amigos? Não. Ele vai apontar a arma para a igreja. Porque a igreja... É, ué. Nós somos inimigos declarados. Quando nós nos posicionamos ao lado de Deus, então, gente, não se posiciona. Se você não quer ser inimigo do diabo, não se posiciona ao lado de Deus. Se você quer ficar livre... Sem perseguição, então não se posiciona ao lado de Deus. A arma vai estar voltada contra a igreja. Se fizeram isso comigo, vai fazer com vocês. Me perseguiram, vão perseguir vocês também. Agora, pronto. A arma estava voltada contra ela, mais do que depressa, a bala não vai sair. Amém? Não vai sair, a bala não vai sair. Pronto, a pessoa tirou, a bala não saiu. O natural para explicar o espiritual. É o natural explicando o espiritual. Então, o inimigo, as flechas, os dardos inflamados do maligno, atinge você. Às vezes, quando você fala para a mulher, bom dia, conforme a maneira com que ela responde para você, o dia... acaba. Conforme o jeito que ela te acorda, você está dormindo. A mulher te acorda. Acorda? Conforme o jeito que ela te acorda, seu dia está acabado. Ou não é assim? Ou não é assim? Conforme o jeito que a mulher fala com você, ou você fala com ela, o dia acaba para um, acaba para outro, né? E ali quem as consequências vão para cima dos meninos, vão para cima da, vira aquele inferno. Inferno quer dizer misturado com demônios. Inferno é o lugar onde tem demônios. Então, isso ali você está misturado com os demônios. Por quê? Porque o dia acabou para você. O diabo pode usar um funcionário? O diabo pode usar o patrão? O diabo pode usar a secretária? Pode. Hã? O porteiro do prédio? O síndico? Quer ver uma pessoa mais usada pelo diabo? Não é assim? Ele já é escolhido a dedo para poder. Não é assim? Mas o que que você tem que usar contra o síndico? O que que você precisa usar contra aqueles que são usados pelo diabo? Como que você vai usar a arma que você vai usar contra aqueles que são usados pelo diabo? Então, o que que Deus quer dizer para nós hoje? O que que Deus quer nos falar hoje? É exatamente, irmão, dando a nós realmente essa força de que nós temos conosco o poder de Deus. Nós temos conosco a força de Deus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso Deus, maior do que, amém? tudo, tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me fortalece, que me dá a força. Em todos os sentidos. Amém? Romanos 10, para a gente encerrar. Romanos 10, para a gente encerrar. No versículo 6, lê por favor, filho. Você já leu o 6, mas lê de novo. Vai lá.
Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo?
Isso.
Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo?
Bom, então eu já falei, não fica fazendo pergunta idiota não, continua.
Mas que diz? A palavra está junto de ti. Na tua boca Isso. E no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos.
Isso, é essa fé que vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. A fé que diz, a palavra está na minha boca. Ou seja, Deus, a hora que eu falar, não serei eu, e sim Deus. A hora que eu falar, não serei eu, e sim Deus. Por isso é que o diabo se curva diante de nós. Porque o que sai da nossa boca é o Espírito de Deus. O que sai da nossa boca, Jesus falou, minhas palavras são Espírito e são vida. O que sai da nossa... Fala a palavra de Deus, o que sai da sua boca é o Espírito de Deus. E o inimigo não pode levar vantagem sobre você. Amém? Amém. Continua.
A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Visto o quê?
Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Então, repete esse versículo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que eu vou invocar a Deus se eu não acredito? Eu não acredito. Amém? Então, quando ela falar, ó, a bala não vai sair. Pronto. Eu estou crendo. É preciso crer para poder falar. A palavra. É preciso crer para poder falar a palavra. Ela não falou agredindo, ela não falou ofendendo, ela falou, a bala não vai sair. Pronto. Amém? Vocês não vão me prender. Não chegou a hora. Amém? Usa a palavra de Deus que está na sua boca, no seu coração. Você falou a palavra de Deus? Então, esse dia nós falamos aí também. Obra, O-B-R-A, tá certo? Obra de Deus e a obra do diabo. Não é assim? Isso não é obra de Deus, isso é obra do diabo. Isso não é obra do diabo, isso é obra de Deus. Então, eu sabendo fazer a separação entre a obra é o efeito, a obra é o resultado daquilo que eu faço. Então, se eu sou vamos dizer assim, ferido, e eu abençoo, se eu tenho paciência, se eu tenho humildade, se eu tenho tudo isso, faz parte da obra de Deus. E todo povo de Deus realiza a obra de Deus. E é por isso que Deus é com ele, porque ele faz a obra de Deus. E leva vantagem. Porque a princípio parece que Deus não é conosco. A princípio parece que Deus não é com você. Como é que Deus vai ser com a pessoa que está apanhando? Quando é que Deus vai ser com a pessoa que está se humilhando? Como é que Deus vai ser com a pessoa que aparentemente está levando prejuízo? Aparentemente. Na verdade, Deus é com você. Calma, espera, e você vai ver o resultado. E você vai ver o resultado. Amém? Então nós podemos encerrar ficando com aquele versículo lá de Isaías. A todo tempo eu vou regá-la, a todo tempo eu vou cuidá-la, a todo tempo eu estarei protegendo a igreja. A igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. O povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Todo tempo. E eu fico devendo para vocês o versículo. Nisto eu sei que o Senhor é comigo, porque o inimigo não leva vantagem sobre mim. Fico devendo esse versículo. Vou achá-lo. Vou encontrá-lo. Amém? E vou trazer para vocês. Amém? Então por que o inimigo leva vantagem sobre você? Não está sabendo usar a palavra. A palavra não está na sua boca. Ela está na Bíblia. E você precisa achar. Você precisa procurar. Você precisa usar a Bíblia. Aí você precisa usar a Bíblia. Né? A palavra precisa estar no seu coração, na sua mente. Entender. Você precisa falar a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, gente? Amém. Maior do que o que está no mundo. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, pode até estar destruído, morto, mas o Espírito seu vive, e vive com força, e vive com poder, e vive com autoridade. Amém? Por isso que você põe a mão no enfermo. Por isso que você, todo lugar que você pisa é abençoado. Todo, aonde você põe a sua mão, as coisas prosperam. Aonde você está, iluminado é. Amém? Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem dado o Espírito de Deus. O Senhor nos tem enchido do Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, porque a palavra, que o Verbo, está na nossa boca. E nós temos, nos sentimos honrados, nos sentimos orgulhosos, Pai, por ter essa honra, de poder falar a palavra de Deus, de poder anunciar a palavra de Deus. O Senhor disse, vai e fala de Deus, a palavra de Deus, que saia da nossa boca, Não saia da minha boca palavras, a não ser que sejam teus para edificar, para construir, para louvar, para exaltar o Senhor. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos ao Senhor. E com isso, Deus, com certeza, o Senhor será sempre com a sua igreja, sempre com a sua igreja. Porque a palavra está com ela está a palavra. Com a igreja está a palavra. Amém, Jesus. Aleluia. Foi pra te adorar que eu nasci, estou aqui. Foi pra te adorar. Foi pra te adorar. Exalta a direção, exalta a luz da vida, com a salvação. Amar foi pra te adorar que eu nasci e hoje estou aqui. Foi pra te adorar que eu nasci. Essa direção, essa luz da vida, essa salvação, pois a te amar, foi pra te adorar, que eu nasci. Amém. Nós estamos cantando. Nós estamos cantando. Foi para te amar. Foi para te amar que eu nasci. João 14, se não me engano, 23. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Uma pessoa que ama Deus e que não tem a palavra de Deus, não ama. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. A prova de que nós amamos Deus é porque nós temos em nós a palavra de Deus. Amém? A prova de que você ama é que você tem a palavra de Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome.